Conexão TCU.
Quem precisa dos serviços do Sistema Único de Saúde muitas vezes sofre com longas filas, unidades sucateadas e falta de médicos. Autoridades públicas reclamam da falta de dinheiro para atender milhões de brasileiros que dependem do SUS. Outros falam que o dinheiro existe, o que falta é gestão. E recentemente, o Tribunal de Contas da União lançou uma publicação que traz orientações sobre esse setor repleto de desafios. Trata-se do Guia de Governança e Gestão em Saúde. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Ana Maria Alves Ferreira, que é do gabinete da ministra do TCU, Ana Arraes. Ana Maria, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Ana Maria, para quem é direcionado esse guia?
Esse guia está direcionado para dois importantes grupos de pessoas que estão relacionados com a saúde, né? Que são as secretarias de saúde e os conselhos de saúde, né? Os conselhos de saúde, eles são representados por pessoas da sociedade, mas que têm um papel muito importante no que a gente chama de governança em saúde.
Então, são esses atores que têm um papel importante, que podem receber essas orientações desse guia. Agora, Ana Maria, o guia fala o seguinte: guia de governança e gestão em saúde. Governança e gestão. Qual a diferença entre esses dois conceitos?
Olha só, governança é um papel assim, bem importante, mas e que ele não está relacionado diretamente com a Secretaria de Saúde, que é quem faz a saúde em estados e municípios, né? A governança está relacionada principalmente aos conselhos de saúde, né? E por que isso? Porque os conselhos de saúde, eles têm esse papel de monitorar o que as secretarias de saúde fazem, né? Os conselhos de saúde, eles, entre as competências que têm várias leis, né? Eles têm esse papel de traçar grandes objetivos, grandes diretrizes para a saúde e também de acompanhar, de fiscalizar os recursos. Então, o papel da governança é esse papel mais distante da gestão, mas muito importante para garantir de que uma boa gestão dos recursos da saúde vai acontecer.
Ou seja, o papel de fiscalizar, de acompanhar, de cobrar, exatamente, de ver se a política pública na saúde está sendo conduzida de forma correta, exatamente, de acordo com a lei. E aí a Secretaria de Saúde tem que ficar ligada, sempre em contato com o Conselho e atender, ou pelo menos ouvir, as recomendações do Conselho. E aí, então, tem esse casamento entre governança e gestão na área de saúde.
Isso, a gestão, aí ela é mais direta na relação com a prestação de serviços de saúde, né? Quais são os processos da gestão? É de planejar as ações minuciosamente, de usar os recursos financeiros para colocar as ações em prática, é de fazer controles patrimoniais, controles de medicamentos, né? Então, a gestão é esse dia a dia da saúde. E a governança até é interessante o comparativo com nas empresas privadas, né? É como se a governança fosse os donos, né, de uma grande empresa, que são, na verdade, é um cidadão, né? Nós somos os donos dos recursos públicos, né?
O dinheiro é nosso.
Isso. E a gestão seriam as pessoas que trabalham nessa empresa para fazer os serviços acontecerem.
Ah, maravilha. Nós estamos conversando com Ana Maria Alves Ferreira, que é do Tribunal de Contas da União, o assunto, o Guia de Governança e Gestão em Saúde. Ana Maria, o TCU, o Tribunal de Contas da União, percebeu aí que há uma grande falta de informação no setor de saúde por parte de gestores, por parte de conselheiros, daí a importância, a necessidade, a iniciativa de lançar esse guia?
Sim. A ideia desse guia surgiu de um trabalho que a gente fez em 2015, 2016, que envolveu o país inteiro. Foi o TCU e 26 tribunais de contas nos estados e municípios do Brasil. Durante esse trabalho, a gente fez uma série de questionários, enviamos questionários para todos os municípios brasileiros e todas as secretarias de estado também. E tanto na realização do trabalho como nas conclusões, a gente identificou que falta realmente muito conhecimento nessa área. E também os resultados nos mostraram que a maior parte das secretarias, elas têm um índice de governança e gestão muito baixo, né? Então, a gente, depois que a gente viu isso, e até do que foi relatado também por essas pessoas, de que havia essa necessidade. Então, a gente tinha um vasto material para trabalhar, resolvemos usar esse material para fazer essa publicação e divulgar entre esses importantes atores da saúde.
E quem sofre com essa falta de informação é o usuário do Sistema Isso. Único de Saúde. Então, essa Isso. é a minha última pergunta aqui da nossa entrevista, que está bem interessante, está bem esclarecedora. Como é que esse guia, lá na outra ponta, na ponta final do processo, que é o mais importante, pode ajudar o usuário do Sistema Único de Saúde, que está sofrendo com longas filas, está sofrendo porque não consegue marcar uma cirurgia, está sofrendo porque chega no posto de saúde e não tem médico, está sofrendo porque não tem medicamento? Como é que o usuário do Sistema de Saúde pode se beneficiar desse guia, já que ele é que está pagando a conta dos serviços precários?
Tem basicamente de duas maneiras. Uma maneira é porque a gente espera que com isso os recursos sejam mais bem utilizados, né? Se eles são mais bem utilizados, eles são usados com mais qualidade, fazendo serviço de mais qualidade e aproveitando da melhor forma os recursos disponíveis, né? Isso pode acontecer porque nessa publicação a gente dá uma série de, como se fosse uma lista de procedimentos necessários para organizar a gestão da saúde, né? Por exemplo, para organizar estoques, quais são as ações necessárias, né? Então, imaginando lá no dia a dia, na prática, o secretário de saúde se reúne com a equipe técnica dele, organiza melhor esses processos para que o serviço aconteça de uma forma utilizando melhor os recursos, né? E a outra forma é pela governança, que são os conselhos de saúde. Os conselhos de saúde, eles são compostos por representantes da sociedade, inclusive usuários, né? Então, se o usuário ele pode estar no conselho, ou não ser membro do conselho, mas ele pode procurar o conselho, ou falar dessa publicação, ou sendo membro do conselho, conhecer muito bem como funciona e fazer um trabalho de conselheiro melhor. E com isso alimentar o ciclo e provocar com que os gestores trabalhem melhor, né? Então é nesse sentido, de melhorando a governança e a gestão, eu tenha melhores serviços de saúde.
E esse guia está disponível, é público, ou seja, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar o guia e saber, opa, isso aqui no meu município está certo, ou isso aqui está errado, isso aqui não vai dar certo, opa, isso aqui está legal. Então, como é que o cidadão pode ter acesso, então, a esse guia e, assim, conhecer o que pode ser feito e o que não deve ser feito no Sistema Único de Saúde?
Na página do Tribunal de Contas da União, essa publicação está disponível, né? Ou o cidadão pode se colocar no Google lá, Guia de Governança e Gestão em Saúde, PCU, já tem muitos acessos.
Tá, já aparece.
Também, isso. E, assim, também tem publicações impressas. Os interessados, secretarias ou de conselhos, podem procurar o Tribunal de Contas da União para solicitar publicações impressas também.
Legal. Ana Maria, muito obrigado pela entrevista. Agradecemos
obrigada,
aqui muito pelas informações e até uma próxima.
Obrigada.
Essa foi Ana Maria Alves Ferreira, que é do Tribunal de Contas da União, falou sobre o Guia de Governança e Gestão em Saúde. Gente, essa publicação é importantíssima para você, cidadão, saber aí os seus direitos, saber o que está funcionando ou por que alguma coisa está funcionando no seu município na área de saúde ou não está dando certo. Porque esse guia traz orientações para os gestores e para também quem está envolvido na governança, os conselheiros do Sistema Único de Saúde. Então você vai no site de buscas, digita Guia de Governança e Gestão em Saúde, TCU, Tribunal de Contas da União. Aí vai aparecer o documento no formato PDF. E aí você pode ter acesso às informações sobre gestão e governança na área de saúde.